Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada.
Bom, obrigado a Roberta, obrigado ao Luciano, obrigado à Pamela por aceitar um convite. Vou começar pela Pamela aqui, porque o primeiro episódio do podcast foi com a Pamela. Ela aceitou lá gravar o episódio piloto, não existia absolutamente nada, só existia mato naquela época. E ela aceitou bater um papo comigo, eu fico muito agradecido por isso. Na época, a Pamela já trabalhava no Quinto Andar e hoje continua. Bom, muito obrigado, Pamela, por você ter aparecido aqui para conversar com a gente. E eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para a galera.
Boa. Prazer, todo mundo. Sou Pamela Peixinho. Antes de começar aqui, a gente estava até discutindo que Peixinho acaba sendo o que as pessoas me chamam. Eu topei falar com o Eduardo e, assim, basicamente a gente não sabia nem para onde ia sair o podcast, então foi super legal a experiência. Eu trabalho no Quinto Andar já há 5 anos, hoje eu estou na posição de Tribe Manager, que traduzindo para diferentes nomes em diferentes empresas, é basicamente o segundo nível de gestão, fazendo gestão de gestores. Aprendi muitas coisas no Quinto Andar nos últimos anos, e gosto muito de compartilhar e falar sobre liderança, trocar sobre isso, então fiquem também à vontade de me chamar no LinkedIn, qualquer outra. É tudo Pamela Peixinho, qualquer lugar. Então, sim.
Bom, eu vou botar o contato de todo mundo nas notas do podcast, então é só acessar lá. Aí, seguindo a ordem aqui da gravação dos próprios podcasts, vou chamar aqui agora o Luciano Holanda, que a gente conversou basicamente sobre um livro que, para mim, é o primeiro livro que todo mundo que assume gestão deveria ler. É o livro The Effective Manager. Mas, enfim, obrigado, Luciano, por ter aceitado bater um papo. Enfim, se apresenta aí, pessoal.
Opa, e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Luciano. Esse livro eu também acho fenomenal. Acho que até o Edu me chamou porque as pessoas ficavam, quais livros vocês recomendam de liderança? E sempre eu ou ele, quem chegasse primeiro na thread, mandava esse livro aí. Mas, enfim, é um livro fenomenal mesmo, muito bom, introdutório, assim. Mas tá, eu sou o Luciano, eu trabalho no Quinto Andar desde dezembro de 2016, então sou um pouquinho mais novo de Quinto Andar do que a Peixinho, mas nós dois estamos no top 1% aí, então eu entrei no Quinto Andar, entrei como estagiário, né? Mas antes de entrar eu tinha uma software house, então eu vendi minha participação na minha software house e vim pro Quinto Andar. E aí eu tinha um período de estágio, eu fiz um período de estágio aqui, um período de estágio na AWS, depois decidi voltar no Quinto Andar, gostei mais dessa vibe de startup aí, da loucura que é ver o negócio crescendo 10 vezes no ano e ter que correr atrás dos negócios que a gente tem que resolver por causa disso. Acabei ficando muito feliz com a decisão, inclusive, e aí agora, mais recentemente, também estou como Tribe Manager, que nem a Peixinho, então isso significa que eu lidero outros líderes de engenharia, e a nossa tribo, ela cuida da plataforma e capacidade dos outros times de construírem UX melhor. Então, a gente tem times lá de design system, um time que era de web performance agora está virando de plataforma web, a gente está levando o assunto de web performance mais para perto de growth. E, enfim, acho que uma característica aí é que eu fiz uma parte da minha carreira como líder focando em front-end, então, lá no Quinto Andar direto, quando alguém precisa desenvolver a carreira de alguém de front-end, no Pingo e tal, então tenho bastante para falar sobre isso, sobre SEO, CRM, essas coisas, alguns assuntos mais de quem ficou muito tempo trabalhando com marketplace. E é isso.
Agora, apresentando a Roberta, a gente conversou recentemente sobre onboarding. É um assunto também muito importante, assim. Se a pessoa faz um onboarding ruim, é bem possível dela querer sair bem rápido da empresa. E isso acaba deixando uma impressão bem ruim da empresa. Então, obrigado, Roberta, por você ter aceitado o convite, conversar com a gente. E, enfim, vou te pedir para você se apresentar aí para a galera.
Obrigada, que isso, obrigada eu pelo convite. Eu acho super interessante que Eu não sou gestora, eu não trabalho como manager, eu não estou na track de gestão da empresa, sou contribuidor individual, então eu estou muito animada para aprender e provocar e entender quais são as diferenças de perspectiva, né, que a gente vai ter nesse bate-papo. Eu trabalho como tech lead, que não é, no meu caso, na minha empresa, um papel de gestão, como eu falei, eu não faço gestão de carreira das pessoas, eu tenho um gerente de engenharia, nós temos um gerente de engenharia. Desde 2014 eu trabalho no Stack Overflow, e além de trabalhar no Stack Overflow, de ser, como eu falei, tech lead, lá tech lead é um papel, então fora ser tech lead eu também sou o que agora a gente renomeou para Staff Engineer, né, que seria de fato onde está a minha trilha de carreira, né, dentro da engenharia. E além de ser desenvolvedora e líder de tecnologia, eu sou podcaster e também gosto de falar sobre tecnologia e programação no podcast do pessoal da Alura, que é o hipsters.tech, que não é sobre gestão, mas de vez em quando existe um episódio ou outro que a gente pincela um pouquinho, apesar de eu, particularmente, entender muito pouco de gestão.
Boa, e é ótimo ter alguém da trilha, técnica, vamos dizer assim, porque a gente tem uma perspectiva diferente, assim, do que talvez do que a galera está mais acostumada e tal. Então, eu acho bem interessante a gente ter essa visão. E, enfim, para começar, eu queria entender, assim, começar perguntando, vou começar pela Pamela, perguntando para Pamela, assim, líderes de equipe, vamos pensar ali em liderança de equipe, né? Líderes de equipe deveriam codar? Se sim, o quanto que eles deveriam codar na sua visão? E assim, eu estou deixando essa pergunta aberta de propósito, porque se vocês quiserem falar mais sobre líderes técnicos ou mais sobre líderes mais gestores, vamos dizer assim, então se vocês quiserem traçar a diferença, então fiquem super à vontade, tá? Mas eu queria começar essa pergunta com a Pamela, então queria ter a tua visão, Pamela. O que você acha em relação a codar, líder codar na equipe? Deveria, não deveria? Quando ou quanto? Enfim, qual a tua visão sobre isso?
Posso começar respondendo? Depende? Não, brincadeira. Mas depende, no fundo depende. Mas, na minha opinião, eu acho que, até puxando o gancho que você falou, acho que depende muito da posição daquela pessoa. Então, uma posição de líder técnico, a gente espera que esteja mais próximo ali, de estar tá olhando para a arquitetura, estar tá desenvolvendo, mas não necessariamente precisa estar tá desenvolvendo tudo, porque eu acho que, entrando nessa, eu já vi muitos líderes técnicos acabarem achando que precisam levar o time e pegar as peças mais importantes. No fundo, é o contrário, né? Como que você consegue ser o maior enabler? E aí, quando fala para a gestão, eu acho que, assim, para mim é tudo quanto você consegue equilibrar os pratinhos. Então, em alguns momentos você vai ter que estar tá mais focado ali no pratinho de gestão, às vezes um pouquinho mais ali no tech lead, mas essas coisas têm que estar tá balanceadas, os pratinhos têm que estar tá equilibrados. E aí, se a pessoa acaba sendo o ponto de referência para estar tá ali desenvolvendo, essa pessoa provavelmente está derrubando esses outros pratinhos. Então, às vezes a pessoa pode estar tá ali entregando a feature, fazendo um impacto ali para o usuário, mas aquela pessoa que devia estar tá sendo gerida ali, que poderia estar tá olhando engajamento e tudo, acaba perdendo aquela pessoa. Então, no final das contas, a conta, você vai estar tá diminuindo o seu throughput do que aumentando. Então, eu sou muito a favor de entender o cenário, entender o momento do time, entender qual é a entrega, mas sempre pensar que quando você está gerindo aquela pessoa, ou até como líder técnico, ajudando a formar aquela pessoa, você está multiplicando o seu trabalho. Então, antes você tinha duas mãos, agora você tem cinco, seis, cinco não, né? Seis, oito mãos. Então, eu acho que, para mim, a minha visão é essa. Não quer dizer que não se codar nada. Eu acho que a gente tem que só ter essa mentalidade de enablers, assim, mas você pegar uma coisa que vai ser ali importante para liberar o time, ou você pegar alguma coisa para você ter aquela visão e entender um pouco do que o time está falando. Eu acho que são casos a casos, por isso a resposta genérica que todo mundo usa depende.
Essa é a resposta definitiva, né? Melhor do que 42, inclusive. Aí eu queria entender agora do Luciano, em que situações ali, ou quando você imagina que é ok um líder de equipe parar para codar e quando, enfim, ele ou ela, né, deveria estar tá vendo outras coisas.
Bom, eu acho que, na minha visão, pelo menos, a gente tem que reduzir o quanto a gente coda ao máximo, assim. Óbvio que tudo depende da situação do seu time, o time pode, e aí entra algumas situações em que às vezes acaba precisando que a gente entre ali, ou o melhor investimento do nosso tempo é entrar e codar. Eu acho importante a gente ter essa noção, assim, o melhor investimento do meu tempo para o time é que eu esteja construindo software aqui junto com o time. E é muito fácil a gente se enganar nessa resposta, porque normalmente você vem de um background de codar, você vem do background em que isso era coisa que você fazia bem, talvez até por isso você foi visto como uma pessoa que era uma liderança ali. Então, como líder do time, é que a minha visão é de gestor, né? Então, líder técnico, eu imagino que tenha que entrar um pouco mais, até para as decisões não ficarem muito distantes, talvez, do que está de fato chegando no código, né? Mas a minha visão de gestor é que sempre que eu entro para codar, eu estou tirando a oportunidade de outra pessoa fazer aquilo. Então, às vezes, a minha vontade de trazer aquilo lá, por qualquer motivo que ela venha, ela inibe o crescimento das pessoas que estão trabalhando comigo. Então, e aí existem algumas situações. Então, no momento crítico, que a gente não consegue, de fato, tipo, a gente está em cima da situação e tem que resolver um problema que está acontecendo em produção agora. E aí esse problema está afetando os usuários, a gente está correndo ali para resolver esse problema. Às vezes, esse é um investimento de tempo que você vai fazer, porque é uma coisa que é one-off, é uma coisa que você resolve ali. Em outros momentos, a gente está, por exemplo, num time muito pequeno, e a nossa carga de trabalho de gestão, que a gente pode fazer, de fato, para multiplicar o trabalho das pessoas, não é tão grande, e a gente começa a ter que entrar ali. Mas considero que isso é um problema para você resolver. Você tem que expandir o time até um tamanho que seja adequado para você estar focando nas funções de gestão mesmo. Assim, tem um framework do Shreyas lá, não sei se vocês conhecem esse cara, que é um Product Manager, que chama Radical Delegation, assim. É como eu penso sobre as coisas que eu tenho que fazer, assim. Então, eu separo as coisas em coisas que só eu consigo fazer, ou o time inteiro consegue fazer, e as coisas que são de mais alto alavancagem, mais alto impacto, eu estar envolvido naquelas coisas, e as que são de mais baixo impacto. Então, as coisas que só eu consigo fazer, eu estou sempre tentando empurrar as coisas o máximo possível para coisas que não só eu consigo fazer. Então, mesmo funções de gestão, quando tem alguém com vontade de desenvolver isso no time, eu estou colocando isso na mão da pessoa. Então, codar, então, para mim, que é uma coisa que todo mundo no time consegue fazer, raramente é um negócio que eu me envolvo. A não ser que realmente seja necessário, e, enfim, faz muito tempo que não é, desde que eu comecei a olhar com mais carinho para as habilidades do time, para preparar o time, deixar o time pronto para enfrentar os desafios que tem que fazer. Então, não sei, eu sinto que eu dei uma sabonetada na resposta, né? Mas a minha resposta é que, no geral, a gente tem que evitar o máximo, e é só realmente, enfim, uma que costuma ser útil é quando o time é pequeno, enfim, ainda estamos construindo o time ali. Então, nesses casos, acho que faz sentido. Nunca uma coisa que crie dependência no time, porque as suas outras atribuições vão te travar.
Muito legal, muito legal. Daí eu queria ouvir da Roberta, né, agora, né, pensando numa pessoa que está crescendo na trilha técnica, às vezes a gente acha que, se eu estou na trilha técnica, então eu vou codar 100% do tempo, só que não é necessariamente isso que acontece, né. Daí eu queria entender, do teu ponto de vista, Roberta, como que funciona na trilha técnica, quando você decide que você vai programar, quando você decide, talvez seja melhor delegar, ou enfim, passar a responsabilidade para outra pessoa, como é que funciona para você?
Eu acho muito parecido com o que a Pamela estava falando sobre pratos e multiplicação. A questão é que na trilha técnica, você tem menos, você não tem pratinhos de gestão. Então, você está equilibrando, na verdade, coisas como prestar atenção em o que poderia melhorar a produtividade da equipe, do ponto de vista de ferramental, por exemplo, ou de processo de desenvolvimento, ou de code reviews, etc. e tal. No meu caso, na posição tanto de líder técnico quanto do staff engineering, a gente tem, teoricamente, a gente deveria estar codando ou programando 70% do nosso tempo, e 30% do nosso tempo a gente está observando essas outras coisas que têm a ver com, por exemplo, conversar com outros times e com outros líderes técnicos de outros times para saber o que, que a gente poderia fazer junto, o que, que a gente está fazendo em comum, aonde a gente está divergindo, se a divergência faz sentido ou não, porque, de certa forma, você quer manter os times relativamente autônomos. Mas existem arquétipos diferentes de líderes técnicos que também variam de acordo com o tamanho da empresa, com o tamanho das equipes, com as necessidades do negócio. Então, empresas maiores é comum ter, por exemplo, quando você chega numa posição de staff engineering ou de principal e tal, o arquétipo do solver, né, do resolvedor, que é aquela pessoa que não pertence ao time nenhum, mas ela fica fazendo rodízio, rotacionando em vários times para resolver grandes pepinos que têm prioridade no negócio da empresa. Então, você vai ver muito isso em Big Techs, por exemplo, né? Aquela pessoa e, às vezes, equipes inteiras que funcionam dessa forma. Elas estão ali e essas pessoas, elas programam uma parte muito maior do tempo. Em startup, em empresas menores, onde não existe essa figura do solver, né, que faz esse rodízio e que a gente tem mais lideranças técnicas focadas em times de produto ou times de plataforma, que é o meu caso, o arquétipo é um pouco diferente. Então, eu ainda trabalho programando muito, porque eu não sou gestora, né, eu não estou na trilha de gestão, mas, assim como a Pamela também colocou, o meu papel não é definir a arquitetura que todo mundo vai seguir, o meu papel não deve ser pegar os pepinos maiores e mais complexos para resolver, porque eu já fiz isso ao longo da minha carreira, eu já fiz muita arquitetura, já fiz muito design, eu já programei muito, já fiz muito troubleshooting, e agora o meu papel mais eficaz para a empresa, né, onde eu vou poder investir meu tempo melhor, de forma a trazer mais retorno, trazer mais conhecimento e acelerar o crescimento do time, é multiplicando esse conhecimento e permitindo que pessoas que estão em degraus mais abaixo da escada da engenharia se encarreguem de levar esses projetos, de liderar esses projetos, de desenvolver esses projetos com a minha ajuda, supervisão ou mentoria ou não, né? De acordo também com a necessidade de cada um. Então, para mim, uma das coisas mais importantes que eu faço, por exemplo, é desenvolver aqueles projetos mais maçantes, mais mundanos, que não agregam mais conhecimento, por exemplo, aos engenheiros sênior, né, ou aos engenheiros de mid-level, mas que ajudam a produtividade da equipe, que alguém precisa pegar para fazer. Eu adoro pegar esse tipo de projeto, que é aquela coisa chata, maçante, que ninguém quer fazer. Eu faço, porque aí eu desbloqueio vocês focam nos problemas que são mais interessantes e que vão desenvolver seus conhecimentos melhor.
Eu acho bem interessante, assim, que na resposta dos três, dá para ver que em diversos momentos surgiu algo que talvez não todos tenham usado essa palavra, mas é algo muito próximo disso, né? Que é o delegação. Então, eu não deveria estar fazendo isso, ou eu deveria estar delegando de alguma forma, não só porque alguém precisa fazer isso, talvez eu não tenha necessário, talvez tempo para fazer aquilo, mas muito por conta de desenvolver as pessoas que estão ali também, né? E às vezes a gente tem essa alavanca que a gente não sabe que tem. Então, talvez é um projeto mais complexo, mas por que eu deveria estar pegando um projeto mais complexo para fazer? Será que eu não poderia estar mentorando alguém da equipe, delegando isso para a pessoa e estando próxima dela para ela resolver e aprender ali, talvez sentindo algumas dores e tal? Então, essa também é uma forma que parece bem interessante ali de desenvolver as pessoas. Sem contar que, né, como líderes, na minha visão, a gente deveria estar muito mais próximo de resolver problemas mais complexos. Quando eu digo complexo, não estou dizendo necessariamente complexo do ponto de vista técnico, mas sim complexo do ponto de vista de interações. Então, tem alguns pedaços de, enfim, alguns projetos ou algumas mudanças que a gente quer fazer que depende muito de interação, né, entre as equipes. Então, se eu tiver muito no detalhe, muito escrevendo a linha de código, olhando muito para o micro, talvez eu perca um pouco desse macro e deixe de trabalhar nesse macro, que é ele justamente que vai garantir que todo o micro se conecte, talvez enfim, contribuição de diversas equipes ali, para que a gente consiga entregar um resultado muito maior, né? Então, eu poderia estar contribuindo muito mais, servindo de cola ali para aquela coisa funcionar, né? Seja lá que coisa é essa, se é um projeto, enfim, se é uma entrega ali, um produto, do que necessariamente, enfim, atuando ali na ponta, né? Então, na minha visão, se um líder ou uma líder deveria programar ou não, acho que depende muito do contexto que a pessoa está, né, e depende da alavanca que ela quer usar. Então, por exemplo, se eu estou num contexto onde eu sou especialista em um sistema e está pegando fogo porque, enfim, deu um bug em produção, que a gente está perdendo dinheiro, eu não vou tentar delegar isso para uma pessoa, sei lá, que é júnior na equipe, por exemplo. Porque, enfim, a criticidade é muito alta. Então, eu vou lá, vou botar a mão por 5, 10 minutos, uma hora, um dia, uma semana, talvez, porque a gente precisa muito de velocidade naquele momento. Então, é um caso onde delegar não faz muito sentido. Agora, uma situação mais comum do dia a dia, então pode fazer todo sentido eu delegar ali, né? Então, é uma forma de novo, é uma forma da gente contribuir muito para o aprendizado das pessoas e também depende muito do contexto, né? Tem contexto que faz sentido e que não faz, entender as alavancas que a gente tem. Então, como líder, eu tenho alavancas que dificilmente alguém na equipe vai ter. Talvez a pessoa não vai ter a mesma visão que eu, talvez ela não entenda a criticidade da mesma forma que eu entendo, talvez ela não tenha informações que eu tenha e talvez não tenha conseguido passar. Enfim, então, como líder, para mim faz muito mais sentido, via de regra, né, eu me afastar do código para conseguir fazer outras coisas. O que não é um negócio muito fácil, mas já a gente entra nesse tópico, né? Então, acho que o ponto inicial aqui, pelo menos na minha visão, é que vale a pena a gente codar, em princípio, tá? Obviamente, existem exceções aí, mas em princípio faz todo sentido a gente codar quando é algo mais crítico, quando é algo que a gente precisa de muita velocidade e a gente não consegue ter essa mesma velocidade com alguém ali na equipe.
Eu acho que um ponto importante também é que existem vários tipos e várias formas de você delegar as coisas. Porque você tem que reconhecer o momento que aquela pessoa está também. Então, eu não posso pegar um problema ali, a pessoa nunca fez um projeto sozinha. Eu vou lá e jogo o projeto e falo, tô, faz aí e some. Essa pessoa não vai conseguir performar e depois falar, ela não conseguiu entregar, a culpa de tal pessoa. Não, não é assim que funciona. Você tem que conseguir entender o momento daquela pessoa, entender os tipos de formas de delegar. Então, você tem o delegar ali que você acompanha próximo. Tem um frame que agora eu não lembro de todos os nomes, mas são esses tipos de como delegar. Então, você delega ali acompanhando o dia a dia com a pessoa. Você delega e faz um momento para ver o quanto a pessoa evoluiu e dá os feedbacks. É aquele que você já deixa bem longe e só vai vendo de tempos distantes e tempos distantes. Então, é entender muito o momento da pessoa estar, o momento do que você vai entregar ali para delegar para aquela pessoa e conseguir fazer um acompanhamento efetivo ali para essa pessoa sentir que ela está evoluindo e não você jogar um problema, essa pessoa sentir que está patinando, que essa pessoa só vai se frustrar, ela não vai estar aprendendo. Então, já vi casos de pessoas que líderes tinham acabado, estavam virando líderes ali, fez isso e aí começa já, não, então deixa que eu pego e faço. Mas não, na verdade você está evitando que aquela pessoa cresça e evitando que você consiga multiplicar seu trabalho. Então você tem que entender como fazer isso de forma efetiva. E aí você pode ler a literatura, pegar aprendizado com os outros, mas no dia a dia ali é que você vai realmente pegar muito o feeling de como fazer isso. Com casos que vão dar certo e casos que também vão dar errado, você vai aprender. Então, acho que esse é um ponto importante também.
Boa, acho que foi bom você falar isso, que conversa com o que eu ia comentar também. Porque, assim, eu passei por alguns erros aí no começo da carreira, inclusive tenho pena do pessoal que trabalhou comigo quando eu virei gestor, assim, estava bem despreparado, mas eu comecei assim, né, putz, pegando muita coisa técnica ainda para fazer, tipo, eu separei um contexto, ainda deixava algumas coisas pro time, mas eu pegava algumas coisas que eu não deveria pegar, e aí eu, caramba, tô errando nisso, né, tenho que delegar mais, aí eu falei, vou começar a delegar mais, aí eu primeiro começava a delegar de um jeito que eu delegava pra pessoa, mas eu ficava lá dizendo assim, ó, faz assim, ou a pessoa trazia uma solução, eu falava, não é bem como eu resolveria, aí eu falava, não, vamos tentar ir por esse caminho aqui, sabe, que também é ruim, você tá delegando de mentira, né. E aí, beleza, eu falei, putz, não, eu tô dando muito, tipo, tô ficando muito em cima de como o negócio vai ser feito, tipo, cheguei a ter um feedback da pessoa que trabalhava comigo, que inclusive ainda bem que eu tive esse feedback, que era tipo, cara, parece que você não confia em mim, sabe? Tipo, você me passou a coisa pra eu fazer e fica assim. E aí eu fui lá e errei pro outro lado também, já passei coisa pra galera e aí abandonei, assim. Falei, não, então, pô, confio em você aí, manda ver, só que às vezes... Eu acho que a chave está no que a Peixinho falou, assim, entender o contexto, né? Principalmente a pessoa, mas também o momento do time, o tamanho do desafio que está ali. Então, a gente acaba sendo muito responsável por trazer esse contexto e eu acho que o que é chave é isso, assim, as pessoas têm que ter clareza da direção e dos objetivos que a gente tem e do que significa fazer um trabalho melhor ali. Isso é importante a gente prover e elas têm que ter capacidade de enfrentar o problema que a gente está entregando, assim. É bom que seja um desafio, mas é bom que seja um desafio alcançável, né? Não pode ser um negócio absurdo. Então, a gente tem que... Quando a gente quer pegar e dar autonomia para as pessoas na ponta, assim, acaba que a gente precisa muito entender que precisa muito desenvolver as pessoas na ponta. Então, tanto desenvolver quanto dar clareza. Então, tipo assim, faltava esse link aí. E demorou algum tempo para eu fazer, assim, inclusive, desculpa aí todo mundo, se alguém estiver me ouvindo. Enfim, mas acho que hoje em dia eu estou um pouco melhor nisso, assim. A gente vai aprendendo sempre. Eu não sei quais são os erros que eu vou falar no próximo podcast que eu estou comentando, que eu vi agora, mas pelo menos esse eu acho que eu já passei.
O que eu costumo dizer é que, esse é um erro bem comum, inclusive, é que delegar não é uma ação binária. Assim como confiança, até confiança não é uma ação binária. Então, eu não vou, de um momento para o outro, confiar 100% na pessoa, ou não vou delegar 100% de uma responsabilidade para a pessoa. No começo, a gente vai aos pouquinhos. Então, no começo, talvez eu confie pouco, porque eu não trabalhei com a pessoa ainda e tal, e conforme ela vai entregando os resultados, então vou confiando mais, vou delegando mais, enfim. Até que chega um ponto que eu confio tanto na pessoa que eu já sei que eu nem preciso mais falar do problema para ela. Ela já vai encontrar o problema sozinha, vai resolver, só vou ficar sabendo depois que a pessoa resolveu, eu nem vou ficar sabendo, né? Então, delegar e confiar é algo que exige um processo. Então, existe um tempo que a gente precisa intencionalmente colocar esforço ali para a gente ir aos pouquinhos e delegando isso de fato para a pessoa, né? Até que chega o ponto que a gente não precisa mais estar próximo. Mas aí eu queria voltar no. Já ir para o segundo ponto, né? Que é a gente falou de programar ali e tal, mas eu queria me afastar um pouco mais agora, e em vez de falar de programar, queria pensar em decisões técnicas. Daí, queria começar com a Roberta, que, enfim, está na trilha técnica, eu queria a visão dela nisso, que é. Até que ponto faz sentido a pessoa que está mais na liderança, ou no teu caso aí, né, que está numa posição que já não é mais de programadora na equipe, até que ponto faz sentido você tomar decisões técnicas ou delegar isso para a equipe? Enfim, qual o papel que você acha que uma pessoa na liderança, seja liderança do lado da gestão, liderança do lado técnico, deveria exercer aí em relação a decisões técnicas ali da equipe?
Eu acho que depende muito dos tamanhos dos projetos, e de como esses projetos conversam, por exemplo, com outros departamentos, com outros times e com outras organizações, no meu caso. Eu prefiro dar o máximo de autonomia possível para a pessoa que está executando o projeto. Então, quem vai executar o projeto tem autonomia de definir as decisões técnicas que vão nortear o desenvolvimento desse projeto. O meu papel é muito mais de aconselhamento, nesse sentido. É claro que... dada a minha experiência e dada a posição que a gente alcança, né, não é à toa, se fosse apenas para dar palpite e opinar, não fazia sentido a gente ter essa posição acima da trilha técnica, né? Você não precisa promover ninguém para cima, você não vai ter influência nenhuma nas decisões que são tomadas. Mas eu gosto dessa palavra de influência, né? Eu tenho uma experiência não apenas de trabalho, mas uma experiência institucional, né? De já ter visto diversos projetos sendo desenvolvidos e colocados em produção dentro da empresa, e de conhecer como eles conversam com outros times, como eles conversam com outros projetos, e esse conhecimento institucional me dá uma visão um pouco mais abrangente de como nossos sistemas funcionam, que muitas vezes ajuda na definição de determinadas decisões técnicas que o meu time ou outras pessoas, porventura, venham a tomar. Mas, com exceção de projetos que eu lidero, que me são dados, né, diretamente, por N motivos, por decisão estratégica da empresa, ou porque é um projeto que envolve, sei lá, 5, 6 pessoas, dentre elas um staff engineer e tal, com exceção desses projetos, o meu papel... Eu gosto que ele seja muito mais de aconselhamento e influência do que definição. Porque, mais uma vez, eu acho importante que as pessoas tenham experiência tomando determinadas decisões técnicas. Eu confio nas decisões também do meu time. Mas eu entendo que existem pontos cegos que eu posso ajudar a cumprir. Mas eu acho que isso é muito mais um papel, de fato, de liderança técnica, de uma trilha técnica, do que de uma liderança de gestão de engineering manager, né? De tecnologia. Eu ficaria particularmente um pouco mais desconfortável se o meu gestor, o meu engineering manager, me dissesse ou tentasse ter um papel em decisões técnicas. Da mesma forma que eu influencio, ele pode querer influenciar, porque, afinal de contas, os nossos gestores tendem a ser pessoas que têm um background técnico também, né? Existe uma importância de pesquisa, né? A gente sabe hoje que tem uma pesquisa da Harvard que fala que funcionários tendem a ser muito mais felizes quando eles acreditam, pode nem ser verdade, mas quando eles acreditam que o seu chefe conseguiria fazer o trabalho deles, né? E essa motivação é importante, eu acredito que o meu chefe poderia fazer o meu trabalho, mas o trabalho dele é outro e o meu trabalho é o meu trabalho, né? Eu ainda gosto de saber que eu tenho autonomia de ter a palavra final nas decisões técnicas que eu tomo, e eu gosto também que o meu time se sinta que tem a mesma autonomia, muito embora, se eu quiser tomar uma decisão, é mais bem visto, dado que eu estou na trilha técnica da empresa.
Muito legal. E aqui eu estou assumindo que quem estiver na posição de gestor da equipe, gestor ou gestora da equipe, tem um background técnico, porque se não tiver, aí a contribuição técnica não faz o menor sentido, né? Falar sobre decisões técnicas e tal, mas é bom mencionar. Daí eu queria entender, né, do ponto de vista do Luciano, pensando ali numa pessoa que está na posição de gestão, né, agora. Assim, por mais que ela esteja numa posição de gestão, ela também tem algumas opiniões em relação a questões técnicas, talvez algumas decisões, ferramentas, qual é melhor, qual não é, enfim, arquitetura, se uma é melhor que a outra e tal. Então, na tua visão, Luciano, como que, ou até pegando o teu caso específico, né, como que você lida com essa questão de decisões técnicas, como é que funciona ali no teu dia a dia, você dá algum direcionamento, não dá, enfim, como é que funciona para você?
Hoje em dia eu faço a liderança de outros engineering managers, né? Então eu estou ainda um pouco mais deslocado de decisões técnicas mesmo no dia a dia, minha preocupação é muito maior em gestão. Mas mesmo quando eu estava no time, a minha política sempre foi que a gente tem que trabalhar principalmente no contexto que as pessoas têm e que elas estão tomando as decisões entendendo o que, que é importante no problema que está sendo resolvido, assim. E o conteúdo em si, tipo, o caminho... A minha ideia ali não é... Eu nunca entro na discussão técnica para poder eu tomar a decisão. Eu acho que sempre... Assim, eu não vou dizer nunca. Depois que eu comecei a entender o meu papel melhor, daí para frente eu não entrei mais, né? Minha preocupação é muito mais que, cara, as pessoas consideraram os problemas que a gente pode ter aqui, consideraram o caminho. E óbvio que quanto mais o pessoal vai ficando mais senior ali no time, eles até têm capacidade de identificar problemas que eu não tinha pensado, assim. Então é muito mais trazer um contexto. E a preocupação, assim, levar em consideração que o time vai durar mais do que aquele quarter e olhar um pouco mais para frente, entender o contexto que a gente está resolvendo, entender, tipo, o impacto daquilo em outras coisas que a gente tem ao redor, mas principalmente isso, assim, trabalhar o contexto. E aí, dependendo de cada time, isso é diferente, né? Então, tipo, se a gente está falando, por exemplo, de um time de plataforma web, assim, então é importante que para o time de plataforma web que ele tenha uma linha de contato próxima com os outros desenvolvedores web da empresa para poder estar descobrindo esse contexto. Então, tipo, eu posso estar fazendo essa ponte, eu posso estar estruturando como a gente faz essas pesquisas, eu posso estar trabalhando junto com o pessoal, e isso vai trazer contexto para o pessoal. Agora, se a gente vai fazer um framework, se a gente vai trocar, a gente não vai usar mais template para lançar uma nova aplicação, a gente vai usar não sei o quê. Tipo, isso tudo tem que ser decisão do pessoal que está ali. A máxima é que quanto mais envolvimento, né, mais, tipo, comprometimento do pessoal com a decisão tomada, assim. Então, tipo, se você toma a decisão e você dá você passa para o pessoal, é natural as pessoas se comprometerem muito menos com elas. Então, eu tento evitar isso ao máximo e deixar a decisão mais na galera. Só dizer assim, putz, esses são os critérios de sucesso, isso aqui é um trabalho incrível nesse sentido.
Aí eu queria entender agora da Pamela, se você já passou, Pamela, por alguma situação onde você viu a sua equipe, né, na época que você era gestora ali de equipe, né, ou até agora como gestora de gestores, se você já passou por alguma situação onde você viu alguém tomando alguma decisão técnica que você, isso aqui vai dar problema e tal. Se você já passou por isso, como é que foi e tal? E, enfim, se você não passou, enfim, como é que seria para você lidar com isso? O que você faria nessa situação?
Acho que assim, essas coisas acabam acontecendo, normal. Eu acho que, assim, falar de algumas experiências que eu tive, a primeira coisa é entender o racional, porque eu acho que uma coisa, como a gente não tá ali no dia a dia, às vezes aquela coisa de primeiro tom, assim, putz, não é o caminho, mas às vezes você não entendeu o racional todo. Então, acho que a primeira coisa, às vezes, é a gente abaixar aquilo ali do, putz, eu tenho experiência, já sei que isso aqui não vai dar certo, e entender o racional, porque aí, além de você entender e aprender coisas, você pode até evoluir tecnicamente com aquelas pessoas para entender todo o racional daquilo. Às vezes tem coisas que você não estava vendo ou tem pontos que você vai realmente identificar ali, putz, aquela pessoa não está vendo aquele ponto, então eu preciso mostrar aquele ponto. E aí eu acho que muito na linha do que o Roberto e o Lu passaram é fazer perguntas e não dar as respostas. Então não é sair falando assim, não, isso aqui não está certo porque vai dar ruim aqui, 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 mas é trazer as perguntas que vão estimular aquela pessoa a entender onde está o problema, conversar sobre aquilo até a pessoa encontrar uma forma de fazer a solução e você ir ajudando ali com as perguntas. Então, a vez que aconteceu isso era, então, mas será que essa é a melhor ferramenta? Tá, primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, por que que a gente escolheu essa ferramenta? Ah, por causa disso e disso. Mas a gente olhou esse ponto de disponibilidade, a gente olhou esse ponto de monitoração, como que a gente vai fazer isso? Ah, a gente não olhou. Ah, então vamos entender como que a gente pode fazer isso? Então, a gente começa a partir ali das perguntas para entender o racional e, às vezes, dependendo da pessoa, do nível, às vezes você não vai nem precisar falar o resto. Na hora que você fizer alguma pergunta ali, a pessoa, putz, não vai dar, ou a gente vai ter que fazer assim, assim, assim. Então, acho que separando aqui, sendo bem objetivo, primeiro entender todo o racional, não sair falando se você não tem certeza daquilo ainda, fazer as perguntas que vão estimular as pessoas a chegarem nas respostas, e se você, eu acho que adicionando uma coisa, se você talvez não saiba se aquilo é o melhor, você tem só aquele gut feeling, porque com o tempo de experiência você pega aquele gut feeling de será que é ou não é? Não necessariamente você precisa parar, estudar tudo aquilo e querer resolver você ali de trazer a solução também. É utilizar as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu sei o nível ok de front, mas eu sei que se eu chamar o Luciano, se eu chamar outra pessoa que está ali na empresa que está olhando para isso, eu vai com certeza conseguir me dar muito mais inputs ali. Então, conectar essas pessoas também. Então, acho que muito do que a Roberta falou ali também é fazer a ponte muitas vezes. Então, acho que, no geral, essa foi a minha experiência e o que mais deu certo até agora.
Legal, legal.
Cara, posso só adicionar um ponto? Eu acho que isso que a Pamela começou, até chamei de Pamela, tá vendo? A que a Peixinho começou falando, acho que é fundamental, assim. A gente tem sempre que partir de um ponto de vista de curiosidade. Tipo, raramente as coisas, né, quando a gente está construindo software, elas são... a gente tem certeza que é um caminho ou é o outro. Normalmente tem trade-offs e, às vezes, a gente está considerando que esse caminho é melhor por causa de um trade-off que a gente considera que existe ali, né? E nesse caminho eu estou priorizando aquilo, né, em função daquilo, e a pessoa está priorizando a coisa errada. Mas muitas vezes a pessoa enxergou uma coisa que você não enxergou. E a forma como a gente reage, principalmente quando o pessoal está num momento vulnerável, que nem apresentando uma coisa que eles estão mostrando ali, ou tipo uma ideia nova, ou um caminho para uma solução, assim, a forma como a gente reage é fundamental para manter os comportamentos que a gente quer nas pessoas, assim. Dependendo do como a gente reage ao que as pessoas estão falando, a gente pode acabar dando sinal de que... fazendo as pessoas ficarem mais avessas a risco. Assim. Então, tipo, a pessoa está trazendo uma ideia de solução para o problema e você já corta de cara e você está sempre sendo a pessoa que está cortando as ideias das pessoas ao invés de trabalhar em cima delas, as pessoas vão trazer menos ideias, é natural, assim, tipo, porque ninguém gosta de ficar sendo cortado frequentemente ali no caminho. Então, isso eu acho que é muito importante, assim, a gente sempre partir do ponto de vista de curiosidade, entendeu? Mesmo que você vê muito claramente que, cara, não seria assim que eu resolveria esse problema, eu acho que esse caminho vai colocar a gente numa situação difícil, você dizer, por que você acha que esse é o caminho, tipo, essa não tem sido a minha experiência, que esse é o melhor caminho para esse tipo de coisa, porque, às vezes, realmente, a pessoa está debruçada no problema, você não está debruçado no problema. Então, tipo, se você já assume que o que está na sua cabeça está certo, é perigoso. Então... isso aí é fundamental. Às vezes a gente, sem querer, manda um sinal de que vai contra tudo que a gente fala. A gente fala, eu quero que você traga mais coisa, eu quero que não sei o que, e tudo que a pessoa traz, a gente vai lá e corta cedo, assim, sem entender, né?
Sim, sim. E eu vou puxar, eu ia comentar essa mesma coisa, Luciano, que você falou, por um acaso. Mas aí eu vou puxar até para um lado mais humano agora, que, assim, um negócio que eu reparei ao longo da minha carreira é que seres humanos tendem a ter certeza de muitas coisas que não deveriam ter certeza. Então, às vezes, a gente tem certeza que, se fizer aquela funcionalidade, com certeza vai ser bom para o usuário, ou se a gente usar aquele novo sistema, vai ser, com certeza vai ser melhor para a empresa, por aí vai. Então, a gente costuma ter muita certeza de coisas que a gente talvez não deveria. E o problema de ter muita certeza é que, se eu, como líder, eu chego com muita certeza em relação a alguma coisa, para mim, aquela resposta já é certa. Então, a minha tendência de ouvir outras pessoas vai ser muito menor, logo de cara, tá? E pode ser até pior do que isso. Porque se eu tenho certeza absoluta que aquela é a decisão certa, então a tendência de eu querer impor aquilo ali vai ser muito maior. Então a discussão não vai ser para eu entender o que está acontecendo, vai ser para eu colocar a minha visão e eu quero que aquilo seja implementado. E até pela posição que a gente está de liderança, a tendência é que isso tenha um peso muito grande e as pessoas tendem, não necessariamente isso acontece, mas existe uma tendência das pessoas aceitarem só por conta da nossa posição. Ah, não, tudo bem, tipo, meu líder falou isso, então ele deve saber o que ele está falando, então não quero discutir, não quero ser demitido, não quero ser demitida, então, enfim, vai ser isso aqui. E, em muitos casos, essa não é o melhor caminho para a gente seguir ali, né?
Eu acho que complementar isso, assim, um aprendizado que eu tive também, e aí pode ser do código, pode ser na arquitetura, pode ser num documento que a pessoa está colocando. É importante a gente reconhecer também o que é realmente necessário e que talvez esteja saindo do escopo do que é o jeito que você faria. Porque a gente sabe a forma ali que a gente já fazia, e aí é, para mim, a divisão do must para o nice to have. Às vezes você vai querer forçar ali o nice to have, que não é necessário. Aquilo ali é realmente a forma que você pensa, que você costumava fazer. Então é importante também entender, putz, isso aqui é realmente must, isso aqui, se for para produção, vai dar problema, a gente precisa entender esses pontos, beleza. Mas se não, você pode dar exemplos, pode falar e comentar, mas sem tentar achar que tem que ser exatamente do jeito que você vai estar fazendo, porque isso vai cortar também a criatividade das pessoas e tudo isso que vocês já falaram.
Um outro ponto que eu gosto de mencionar também é que, por mais que a gente esteja 100% correto, então vamos assumir essa hipótese, tá? Então eu, como líder, estou 100% correto naquela decisão de tecnologia, ou seja lá no que for. Tudo bem. Agora, se a equipe depende de mim para estar 100% correto o tempo todo, é bem provável que eu acabe me debruçando em cima disso e deixe de fazer outras coisas que alavancariam muito mais os resultados da equipe. Então, na minha visão, as decisões da equipe deveriam estar ali algo em torno de pelo menos 80% boas, porque esses 20% que estão sobrando, 20% ou menos que estão sobrando, eu consigo compensar focando, trabalhando em outras coisas, ou recrutando pessoas, ou, enfim, desenhando uma estratégia para a equipe, ou trabalhando com outras equipes para que a gente consiga entregar um projeto. Então, quer dizer, existem muitos outros pontos que conseguem, aí até com bastante folga, superar esse pedacinho que está faltando para o 100% ideal, vamos dizer assim. Isso assumindo que eu estou 100% certo, que provavelmente não é uma verdade. Daí eu vou para uma pergunta que a gente recebeu aqui, não tem o nome da pessoa, então eu não sei quem perguntou, então eu vou ler aqui. A pergunta é: como vocês dão visibilidade do que estão fazendo? Quando deixamos de programar, isso fica mais difícil e liderados podem pensar que estamos delegando e não trabalhando. Pô, quem quer começar essa aí?
Bom, não sei quem quer responder, mas eu acho que é engraçado já delegando e não trabalhando já é uma coisa boa dessa pergunta, né? Tipo, quando você delega, a responsabilidade ainda é sua, você ainda está lá dentro, você está delegando como uma ferramenta de desenvolvimento para as pessoas e para que o time e as pessoas que estão ali consigam fazer mais, tanto naquele momento quanto no futuro, por causa das coisas que elas desenvolveram, tá? Sobre visibilidade, eu vou entrar e aí se alguém quiser adicionar, por favor. Eu não me preocupo tanto com isso, assim, em geral. Eu acho que quando a gente... Acho que é um sinal de que... aumentou um pouco a burocracia quando a gente começa a se preocupar mais com a ótica do trabalho que a gente está fazendo do que com o impacto do trabalho em si. Eu acho que é importante dar visibilidade no que é importante a galera saber que você está fazendo e do que impacta eles. E até aí só isso, mas isso é tipo a ponta do iceberg do que é o seu trabalho como líder normalmente. Assim, uma série de coisas que você deve estar fazendo que as pessoas não vão ver. E aí tem coisas em que as pessoas podem adicionar e que tem um valor em elas saberem, coisas que só você consegue fazer atualmente, mas que vale a pena você desenvolver alguém para fazer, vale a pena você explicar como você resolveu e mostrar isso para o pessoal, mas sempre vai ter uma parcela das coisas que o pessoal não vai ver mesmo. E tudo bem, assim, quando as coisas estão funcionando bem, estão correndo bem, são provavelmente um sinal de que você tem um líder bom, não 100% certeza, mas é um sinal aí. Tipo, até o Edu tem aquela frase lá de que se um time que está performando mal sempre tem um líder ruim, né? Mas um time que está performando bem pode ou não ter um líder ruim. Mas, enfim, acho que é isso.
Complementando o que o Luciano falou, acho que e até mostrando um outro lado também, eu fiz um trabalho com o meu, quando eu estava com o squad manager do meu time, e agora eu estou começando a fazer com a minha tribo, que é deixar claro os papéis, porque eu entendo o ponto ali da ótica, e realmente não é para você estar mostrando seu trabalho, é para você estar fazendo seu trabalho, Mas é importante também que todo mundo que está ali com você, trabalhando com você, e às vezes até de linhas diferentes de trabalho, então produto com engenharia, design com produtos, etc. É importante que as pessoas saibam o que é esperado de você e da sua posição. Por quê? São objetivos ali também. Então, inclusive, fun fact, eu saí falando com todos os skip levels, né, todos os liderados, meus liderados, perguntando o que eles achavam que era minha posição. E assim, veio todo tipo de resposta, menos que era fazer a gestão dos gestores, porque na cabeça deles os gestores não precisavam de gestão. Então, e aí é muito importante você alinhar as expectativas, porque é ali que você vai conseguir tirar inputs e até, putz, acho que você devia estar olhando para isso aqui, eu acho que eu senti isso aqui. E talvez não vai ser um feedback super estruturado, que é conseguindo ter a visão geral, porque geralmente as pessoas estão com uma senioridade menor que você, mas na hora que você alinha as expectativas do que é esperado do seu nível, do que é esperado da sua posição, as coisas acabam fluindo mais. Você consegue ter inputs mais valiosos ali do seu dia a dia e das posições das pessoas. Então, é importante você não estar se preocupando com a visibilidade, mas se preocupar com o que as pessoas esperam do seu trabalho também para ter feedbacks.
No seu caso, Roberta, como é que funciona para você? Você se sente na necessidade de dar visibilidade ou não? Você toca essas coisas, enfim?
Eu acho que é uma pergunta... O que eu achei interessante é que ele fala... A preocupação é com visibilidade para os liderados, né? A pessoa que pergunta fala especificamente... Liderados podem pensar que estamos delegando e não trabalhando. Então, a visibilidade para baixo, não para cima, né? Como fazer com que as pessoas que eu estou liderando, gerindo... percebam o trabalho que eu estou fazendo. Eu acho que tem muito a ver com o que o Luciano falou. No meu caso, evidentemente, as pessoas que eu lidero, a gente trabalha muito junto, porque a gente discute constantemente tecnologia, processos, como fazer alguma coisa, que ferramenta usar, a gente faz pair programming. Então, essa preocupação é um pouco diferente, mas é porque eu programo. A pergunta também reforça, né, que está falando quando deixamos de programar, isso fica mais difícil, que eu concordo. Mas no caso de um papel de gestão, eu posso falar do que eu espero do meu gestor, né? Como eu vejo se o meu gestor, eu que sou da trilha técnica, que sou uma individual contributor, né, que é uma contribuidora individual, como falo lá no, nas gringas, como que eu vejo que o meu gestor, ou como que eu percebo se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Eu percebo se ao longo do tempo a nossa equipe está produzindo como deveria, se as pessoas estão motivadas, se as pessoas existe uma cola entre a equipe está trabalhando bem junto, ou se existem pessoas que não trabalham com as outras, e esse problema, sabe, se alonga e não é resolvido. Se a gente tem um problema de turnover muito alto, se a gente tem um problema de contratação que não se resolve, todas essas coisas, para mim, são sintomas de que tem algo na gestão da equipe que não está funcionando como deveria. Então, por exemplo, olhando para minha carreira, para minha evolução de carreira, o meu gestor, ele faz gestão da minha carreira. Então, eu também preciso perceber se eu estou recebendo feedback que eu deveria, nos momentos que eu deveria, de coisas que eu preciso melhorar, de coisas que eu preciso rever, que eu preciso parar de fazer, que eu preciso começar a fazer. E uma vez que esse feedback é entendido e endereçado, eu estou tendo progressão de carreira ou estou parada no mesmo papel há 5 anos e sem ser nem promovida, nem receber, está tudo ótimo, mas não ganho promoção. Enfim, então, esses são todos sintomas de que o seu gestor ou a sua gestora não está prestando tanta atenção assim, nem você e nem no seu time, né? Então, se você quer que o seu time e as pessoas que você lidera tenham visibilidade de que seu trabalho está dando certo, garanta que essas coisas não são observadas, né? Que essas coisas não aconteçam.
Eu tenho uma visão de que se algum ou alguns liderados ou lideradas sentem que não sabem o que o gestor ou a gestora está fazendo, provavelmente esse gestor ou essa gestora está fazendo alguma coisa estranha ali, enfim, o trabalho não está sendo muito bom, né? Porque quando o trabalho é bom, as pessoas percebem. Então, a equipe, ela está entregando resultado, as pessoas, enfim, como a Roberta falou, né? As pessoas estão motivadas, algum processo que antes não estava tão legal, ele passou a ficar legal, talvez a comunicação com outras equipes que talvez antes não funcionava, ela passou a funcionar, então as pessoas sentem que a coisa melhora. E se a coisa ou está indo muito para um lado ruim, né? Então os processos estão piorando, as entregas estão piorando, né? Se as pessoas estão confusas, não sabem para onde está indo, enfim, provavelmente, né, quem está no papel de gestão não está fazendo um trabalho tão bem, né? Então esse tipo de coisa ele não é tão nítido quanto uma simples tarefa que a gente move no Jira, no Trello, enfim, seja lá na ferramenta que o time estiver usando. Ele não é tão nítido assim, mas ele é nítido num horizonte um pouco maior de tempo. Então, no horizonte de um mês, 2 meses, 3 meses, em 6 meses fica muito claro, assim, se ao longo dos últimos 6 meses aquela liderança ela funcionou bem ou não para a equipe, né? Então, é um pouco mais sutil, vamos dizer assim, a diferença. Ela não é tão hard como a gente esperava como programador ali, né? Agora eu queria passar para o próximo ponto, que eu queria muita visão de vocês em relação a isso, né? Que é, enfim, pensando aqui numa liderança um pouco mais técnica, o quanto que essa liderança deveria, na visão de vocês, se aproximar de gestão de pessoas? Elas deveriam, talvez, essa liderança técnica deveria também fazer one-on-ones, pensando que tem uma posição talvez tech lead, né? Essa pessoa deveria fazer one-on-ones, deveria se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, enfim, até que ponto ela deve entrar nessa questão? Aí eu queria começar perguntando pela Roberta, muito por ela estar numa posição muito, muito semelhante a essa, né? Então, eu queria entender de você, Roberta, como você vê essa posição de liderança técnica e talvez um pouco ali mais próxima de gestão de pessoas e tal, o quanto você acredita que essa pessoa deveria ir nessa direção?
Bom, eu vou falar do que eu faço, né, de como eu enxergo, porque, de novo, a questão da liderança técnica é realmente muito plural, né, de acordo com o tamanho de empresa, de equipe, com a arquitetura organizacional dos lugares onde você trabalha. No meu caso, eu não faço um one-on-one com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas da minha equipe, mas tem duas coisas que eu faço bastante sob demanda e de acordo quando me solicitam, mas que eu gosto de fazer, então para mim é um prazer, que são mentoria e patrocínio, digamos assim, ou sponsorship, né? Que são duas coisas que têm um pouco a ver com gestão, bem mais a ver com gestão, mas no nosso caso, o meu viés é um viés muito mais técnico. Então, a minha mentoria técnica, ela é uma mentoria do ponto de vista de o que eu acho que você tem que estar estudando, o que eu acho que você poderia ler, ou de que formas diferentes você pode resolver esse problema. Então, por exemplo, você está com um problema que você não consegue escrever testes para um determinado componente. Digo, bom, primeiro você tem que estudar esses conceitos ou essas técnicas para depois a gente chegar nesse ponto. Esse tipo de mentoria que acontece muitas vezes como one-on-one, né? Porque é algo mais direcionado, e algumas vezes como office hours, né? Tipo, olha, vamos fazer um office hour sobre depuração multithread, entendeu? Tipo, então, como fazer depuração multithread? Aí a gente abre para a empresa inteira e tal. E o patrocínio, né, o sponsorship, tem um pouco mais a ver com criar oportunidades. Então, eu sei que tem alguém que está de olho, que quer saber como vai para a Staff Engineering e está sendo devidamente gerido por seu gestor de engenharia, porém, que quer ouvir de outro Staff Engineer quais são as práticas e responsabilidades que ele poderia aprender a fazer para, de fato, ser promovido. Então, eu abro muito esses lugares de oportunidades, porque, olha, a gente precisa reescrever uma arquitetura e tal coisa. Então, vamos tentar fazer juntos, vamos tentar conversar juntos, e eu te incluo na conversa, te coloco um lugar na mesa para você começar a se envolver com esse tipo de coisa, já que você está almejando um lugar na mesa de forma permanente, de qualquer forma. Mas, e aí fora essas questões de mentoria, que é mais one-on-one e de sponsorship, tem várias coisas que eu gosto de fazer. A gente já falou muito sobre onboarding, né, Matos, que eu acho que é muito rico quando é feito por uma pessoa técnica, quando é feito por um individual contributor ao invés de um gestor, que consegue incluir a pessoa que está sendo onboarded, né, a nova desenvolvedora, nas suas práticas diárias, porque é a pessoa que está no dia a dia fazendo algo parecido com o que você faz, e entrevistas e eventos para fora da empresa, né, fazer development branding, que é outra coisa também que eu gosto de fazer, né, de falar, fazer palestras, de fazer podcast, enfim, de qualquer forma de divulgação de como a gente trabalha, de como a gente faz nosso trabalho, que são responsabilidades, se você para pensar, um pouco menos de desenvolver, né, um pouco menos técnicas e mais de multiplicar, mais uma vez, tanto conhecimento quanto as práticas da empresa, internamente e externamente. Mas esse é o que eu faço, né, é o que é possível fazer dentro da minha organização, e é evidente que diferentes organizações vão ter diferentes listas de responsabilidades para pessoas que entram na parte de liderança técnica, enfim.
Muito legal, muito legal. Agora eu queria entender a visão de quem é gestor, né? Gestor e gestora aqui, né? Vou começar perguntando para a Pamela, o que que, ó, para Peixinho, enfim, o que que você imagina que quem está numa posição ali mais de liderança técnica deveria pensar, enfim, de um lado mais de, em termos de humano, né? Então, essa pessoa deveria se aproximar e fazer o one-on-ones na sua visão? Essa pessoa deveria, por exemplo, ajudar liderados? Não liderados, né? Mas, enfim, pessoas que estão ali trabalhando com ela, deveria ajudar, talvez, enfim, em relação a desenvolvimento de algumas soft skills, não sei, comunicação, estou chutando aqui, né? Então, essa pessoa deveria olhar para isso também, ou você acha que talvez ela devesse olhar mais para a questão técnica, delegar isso, talvez, para a gestora da pessoa, enfim, como é que você enxerga isso?
Boa. Eu acho que uma coisa que às vezes acaba virando meio tabu assim, que é, ah, eu vou para trilha técnica, vou assumir posição ali de liderança técnica, mas eu não tenho que olhar para essa skill de liderança, né? Acho que uma coisa que acontece é que você precisa ter as skills de liderança, não de gestão de carreira, mas skills de liderança. Então, e isso você vai conseguir desenvolver ali fazendo no dia a dia. Então, lendo todas as outras coisas, mas o importante ali é que no dia a dia você consiga ter essas ações com essas pessoas. Então, se é um time ali que tá com você direto, e você tá ali no dia a dia, não necessariamente você vai precisar de um ritual para conseguir ajudar essas pessoas a se desenvolverem ali tecnicamente. Mas aí isso depende também. Então, o Roberto falou até do caso da pessoa que está em outro lugar da empresa que quer conversar com você. É uma mentoria, uma conversa que você não vai estar fazendo gestão daquela pessoa, mas você vai estar expondo a sua experiência e compartilhando a sua experiência. Então, acho que a minha visão é um pouco. E acho que a pessoa tem que estar ali olhando para essas skills e não para essas skills, para evoluir para si e evoluir outra pessoa, mas não necessariamente tá ali resolvendo todos os problemas daquela pessoa ali e ajudando a evoluir tudo, porque aí realmente é o um papel em parceria da gestão. Então, acho que se tá no mesmo time, é muito importante a comunicação e a conversa entre a pessoa líder técnica e a pessoa da gestão. Assim, essa parceria é super importante para estar tá olhando com todos os lados mesmo a pessoa.
Boa. E você, Luciano, qual é a tua visão aí sobre esse assunto?
Legal, acho que a galera já falou bastante coisa aí que vai na mesma direção da minha visão, mas eu vou adicionar um ponto. Tipo, nem todo time que eu trabalho tem uma pessoa tech lead apontado, né? E isso não porque não tem uma pessoa lá que seria capaz de ser tech lead, mas porque a gente rotaciona quem lidera, de fato, tecnicamente o time, dependendo do projeto, momento, contexto. Então, quando a gente tem a figura do tech lead ou da tech lead, aquela pessoa ela tá ali pensando, é uma posição técnica. Então, tipo, no nosso contexto, em todo time tem uma pessoa que faz a gestão da engenharia. Tem outros contextos em que o gestor ou a gestora da pessoa está liderando outras 30 pessoas. Então, nesse contexto, você como liderança técnica do time acaba sendo muito impactada pela ausência de gestão para aquelas pessoas ali. E a gente, quando está na posição de liderança, a gente acaba sendo avaliado também pelo sucesso do time, não só pelo nosso sucesso, né? Então, quanto mais a gente cresce, mais o nosso impacto é visto como impacto nas outras pessoas também. Então, quando a gente sente falta dessa gestão nas outras pessoas, é natural que a gente tenha que assumir. Então, quando eu assumi como tech lead, a gestão do time estava distante. Então, eu no começo fiquei fechado assim, pensando, olha, não vou fazer trabalho de gestão, vou ficar focado aqui no trabalho técnico. E depois de algum tempo, assim, eu vi que, cara, né, aquilo não era o melhor investimento do meu tempo, assim. Então, eu acho que tanto o que a Roberto falou aí e que a Peixinho falou também é fundamental. A gente entender o contexto do time, a gente entender o que está acontecendo ali. Na nossa empresa, a gente tenta minimizar a necessidade disso, colocando gestão dentro de cada time. Isso tem um custo muito grande para a empresa, não é barato ter um engineering manager em cada time. Mas, por outro lado, a gente garante que estamos dando um carinho maior para a carreira de todo mundo, que a gente está olhando para as oportunidades de dentro do time, que às vezes o gestor fora não tem tantas alavancas para colocar ali para você também o que se desenvolver. E então acaba isso reduzindo a necessidade daquele de entrar na parte de liderança. Sobre o one-on-one específico, eu acho que os peers deveriam fazer one-on-ones uns com os outros frequentemente, porque eu particularmente gosto bastante da troca, assim, acho que cria confiança. É, mas também não é uma coisa que eu enforço no time, né? Não é uma coisa que estou lá dizendo, ah, você tem que fazer. Mas eu sempre acho bom.
Boa. Eu acho que tem alguns pontos que eu gosto muito de mencionar, né, nessa situação. A primeira é que vale entender as potencialidades da pessoa, né? Onde a pessoa é boa. Então, por exemplo, se eu sou um líder técnico, mas eu sou um ótimo ouvinte, por que eu não usaria essa habilidade para ajudar meus colegas? Para mim, faz todo sentido usar isso, né? Obviamente, desde que a pessoa queira fazer aquilo e tal. Então, se eu tenho algo que eu posso usar e que agrega valor, e, pô, por que eu não usaria, né? Mesmo que não esteja 100% atrelado à minha posição técnica, vamos dizer assim, né? Nesse caso. Então, se a pessoa é boa naquilo, eu acho que ela poderia, enfim, deveria, a não ser que ela não queira, então ela deveria fazer. Um outro ponto é que se essa pessoa, né, essa líder técnica, quiser um dia se tornar gestora, então, para mim, obviamente, faz todo sentido ela começar a pensar, né, no que ela está fazendo ali no dia a dia, focando essa movimentação, né? Então, one-on-ones, ouvir muito bem as pessoas, pensar talvez um pouco mais em processos, um pouco mais em produto, enfim. Então, para mim, esse caminho faz todo sentido desde que ela queira se tornar gestora, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante mencionar também. Um negócio que, até pegando pelo meu histórico, pelo menos essa é a minha forma, né, de enxergar esse problema, é que se a equipe tiver alguma necessidade muito grande ali em alguma área onde aquela liderança técnica, talvez pela posição dela, não é obrigada a fazer aquilo, mas ela puder contribuir, para mim ela deveria estar contribuindo. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe onde essa equipe não tem um gestor ou uma gestora direta, e eu, como um líder técnico, eu conheço um pouco de processo, então eu sei ajudar a equipe a resolver um problema de gargalo, por exemplo. Por que eu não vou usar essa habilidade, sabe? Então, se eu estou contribuindo para a equipe, eu deveria estar olhando para isso e atuando dessa forma. Eu fiz bastante isso ao longo da minha carreira. Inclusive, a equipe que eu peguei imediatamente antes de virar gestor, eu cheguei numa situação onde eu entrei como tech lead, tinha muito problema acontecendo e a coisa que eu menos fiz nessa equipe foi programar. Eu primeiro tentei resolver esses problemas para conseguir dar vazão para a equipe, aí depois eu ia voltar a programar. Acabou que não deu tempo, eu me transformei em gestor antes e comecei a olhar para problemas um pouco mais alto nível, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a minha visão sempre foi de eu cheguei aqui, deixa eu entender o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo e como que eu consigo contribuir para isso. Se programar for onde eu conseguir contribuir menos, então talvez eu não devesse estar programando, mesmo sendo o líder técnico da equipe. Obviamente, talvez isso não seja muito fácil para quem gosta de programar ali, é hardcore, vamos dizer assim, mas é uma forma da pessoa também pensar um pouquinho fora da caixa e tentar contribuir com outras coisas que talvez ela consiga contribuir. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, vamos ver. Tem uma pergunta do Pedro Cordeiro. Você quer fazer a pergunta, Pedro? Só abrir o... Se o Pedro estiver aí também, né? Só abrir o microfone aí e perguntar, cara. Fica à vontade.
Eu preciso ver minha pergunta, porque preciso colar aqui, que eu fiz duas.
Tranquilo.
Inclusive, oi, Peixinho. Oi, Lu. Saudades.
Oi, Peter.
Bom, deixa eu ver aqui. Achei. Vou ler, aí depois, se estiver confuso, eu falo de novo. Vocês, líderes que programam pouco, pensando no próprio desenvolvimento técnico, veem valor ou priorizem programar durante o horário de trabalho ou só por fora? E eu acho que o de baixo é bem parecido com o que eu fiz também. Como líder de time, até que ponto faz sentido buscar a própria evolução técnica e como fazem na medida que passam a gerir times mais seniores?
A minha resposta longa é que eu tenho um artigo sobre isso, se quiserem dar uma olhada. A resposta curta, quer dizer. Mas eu invisto tempo nisso durante o tempo do trabalho, mas fora também, acho que mais por interesse, curiosidade minha, do que qualquer outra coisa. Mas o jeito que eu estruturo, isso aí faz muito tempo que eu faço isso na minha carreira, tá? Depois de um tempo eu descobri que não era tão comum fazer isso, porque eu aprendi, acho que com, sei lá, 4 anos, assim, eu tinha uma tia que me dava aula todo dia num horário fixo durante o dia, e a gente estudava X horas por dia todo dia, assim. E aí, desde que eu construí minha carreira, e até antes, durante a faculdade, durante o colégio, eu sempre tive uma rotina de estudo diária, que eu pegava alguma coisa que eu tenho curiosidade, alguma coisa que eu tenho interesse e eu estudo. Então, isso desde sempre, assim. E durante os meus dias na semana, eu foco 4 dias em assuntos mais relacionados a times, estratégia e o domínio que eu estou trabalhando naquele momento. Então, no momento, eu estou estudando muito sobre branding, porque a gente vai trabalhar com times de branding. E um dia por semana eu dedico para alguma coisa técnica. Quando eu estava num papel mais... E, óbvio, tudo depende do momento, tudo depende do contexto que eu estou. Em alguns contextos eu precisei dedicar mais tempo para entender algumas coisas mais tecnicamente. Mas todo dia eu tenho uma rotina de estudo, assim, eu começo meu dia estudando. Isso tem sido muito bom para minha carreira. E eu acho ok usar o meu tempo de trabalho para isso, que eu estou investindo e conseguir fazer mais coisa no futuro. E eu acho que faz total sentido, assim. Não abro mão, quando eu tô, esse é o primeiro sinal de que eu estou com responsabilidade mais, quando eu não estou conseguindo fazer isso. Então, eu invisto tempo nisso, sim, eu acho que se paga muito. Quanto mais a gente investe no nosso conhecimento ali, mais tem juros compostos, porque é um negócio que você aprendeu atrás, combina com o negócio que você aprendeu agora, e enfim, vai, e isso faz bastante diferença. Assim. Então, sim, mas eu entro mais no detalhe no como eu faço isso nesse artigo que eu mandei aí para vocês.
Eu acho que manter-se técnico, né, e continuar técnico, ainda que você esteja no lugar de gestão de outros técnicos, eu não vou dizer essencial, mas eu acho muito importante, porque eu acho que gera uma empatia, que é, para mim, muito interessante. Quando eu resolvo um problema que é particularmente difícil, por exemplo, saber que o meu gestor consegue apreciar, né, e consegue entender, nossa, Roberta, parabéns, você resolveu esse problema de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, etc. E não que ele vai dizer algo do tipo, resolveu, nossa, mas era difícil, né? Demorou, caramba, sabe? Não tem a menor ideia do que eu tive que fazer, do caminho que eu tive que trilhar para resolver aquilo. Isso me faz ter um respeito, e respeito talvez não seja a palavra, mas aumenta a minha satisfação no trabalho, porque eu me sinto reconhecida, né, como contribuidora individual. E eu imagino que é um sentimento comum entre todo mundo que trabalha, quando você sabe que o seu chefe de fato entende o que você está fazendo, entende a complexidade do que você está fazendo, você sente, olha, então vai ser mais fácil, de repente, por exemplo, ser reconhecida ou ser promovida, etc., porque eu confio que o meu gestor tem o conhecimento necessário para reconhecer a complexidade do trabalho que eu estou executando. Isso motiva o time, motiva as pessoas individualmente e motiva o time também. E a outra coisa que é legal quando você tem uma intimidade com a tecnologia que é contínua, né? Quando você não deixa que esse conhecimento vá se distanciando muito, é que você sabe, por exemplo, que tipo de coisas motivam o meu time, né? Que novas tecnologias estão surgindo. Quando alguém chegar aqui e disser, olha, eu acho que a gente tem que botar todo o nosso sistema no Kubernetes, por exemplo. O que isso significa? Primeiro, o que significa do ponto de vista de investimento da equipe? Eu acho que entender o racional, como a Pâmela falou, tem muito a ver com isso. Mas também entender o que isso significa do ponto de vista de contratação. Tipo, pô, se a gente adotar uma tecnologia que tá deixando muita gente super animada, que a comunidade de desenvolvimento está se empolgando com essa tecnologia, que impacto que isso vai ter na felicidade do time? Que impacto vai ter nos nossos esforços de contratação, né, porque a gente vai se tornar uma equipe valiosa aos olhos do mercado, de quem quer aprender essas tecnologias, de quem quer trabalhar com elas, e também que valor que isso efetivamente traz para a empresa, para você não ficar pulando de moda em moda sem de fato ganhar, ter nenhum benefício prático, ou investir muito mais do que o benefício que aquela ferramenta traria, enfim. Essas coisas você só consegue avaliar de forma efetiva se você se mantiver próximo do técnico, né? E para isso você precisa estudar. Na minha opinião, que não sou gestora, esse estudo deveria ser parte do seu horário de trabalho. Eu vejo isso como parte da sua evolução de trabalho. E, portanto, deveria estar dentro do... Você deveria ser pago para fazer isso, né? Claro que se você é uma pessoa curiosa que gosta de estudar por hobby, enfim, se é algo que te diverte ou se é algo que te estimula fora do horário de trabalho, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que isso deveria ser uma condição, né? Algo que é requerido. Eu, por exemplo, eu adoro programar, mas eu adoro programar quando eu estou sendo paga para programar. Quando eu não estou sendo paga para programar nas minhas horas vagas, eu gosto de jogar videogame. Então, hoje em dia, é isso que eu faço quando eu estou de folga, quando eu não estou trabalhando nas minhas horas vagas. Eu fico com os meus bichos, com a minha família, com o meu videogame, enfim.
E eu queria complementar com duas coisas. Acho que a primeira é que quando você tem a visão geral de engenharia, de todos esses problemas técnicos, de tudo que o time usa, isso também vai te dar muito arsenal para ser mais estratégico. Então, coisas ali que o pessoal que vai estar desenvolvendo não vai conseguir estar fazendo, então você conseguir olhar e falar, a gente precisa criar um time para isso, que vai atacar esse problema, que vai disponibilizar isso para os outros times, Então, você consegue ter uma visão muito mais estratégica. E eu acho que um outro ponto é que não necessariamente vai ser só... Eu acho que estudando é uma das formas, mas a gente tem que conseguir utilizar o dia a dia para isso também. Então, vai ter um problema lá que o time está atacando, que eles vão resolver de uma solução, e às vezes você não conhece aquilo e fala assim, explica aqui para mim, como que foi isso? O que, que você aprendeu? Quais foram os pontos? Você também consegue consumir esse aprendizado? Por isso que eu sempre acredito que a liderança, assim como o pareamento, qualquer coisa, é uma troca. Então, assim como tem pontos ali de formação de time, de gestão, de hunting, de outras coisas que eu estou olhando e que eu consigo ajudar, consigo ensinar essas pessoas, eles também vão conseguir me ensinar várias outras coisas técnicas que eu não sei também, e até da arquitetura atual que eles estão mexendo. Então, é super importante também consumir esse aprendizado ali. E tá tudo bem, como líderes, a gente fala, putz, não conheço isso, ou não sei, e aprender, porque senão a gente acaba caindo ali no, meu Deus, eu preciso saber tudo de tudo, eu preciso saber tudo de gestão, tudo de todas as arquiteturas, tudo de tudo. E aí você acaba indo para um overload ali da sua cabeça, que não vai conseguir processar tudo. Então, é importante você conseguir reconhecer as coisas ali e tirar proveito do seu tempo e do tempo do seu time.
Eu acabei entrando muito no conteúdo da pergunta e não no porquê, né? Mas isso que é só a analogia que eu gosto de fazer com o meu trabalho, é que é como se a gente fosse um técnico de futebol, sabe? E um bom técnico de futebol entende do jogo. Ele pode talvez não jogar mais perfeitamente, pode não ser o melhor jogador e tal. Mas se você não entende do jogo, se você não consegue mostrar para o pessoal como jogar melhor dentro daquele time, qual que é o seu trabalho, na real, assim, né? Então, tipo, isso envolve entender as pessoas, óbvio, mas isso envolve muito entender o jogo também, entender como que a gente consegue guiar a carreira do pessoal naquele sentido, assim. E eu acho que só adicionando um outro ponto, que a Paixão Peixinho matou meu texto inteiro aqui, já falou tudo que tem no texto, menos um pontinho só que eu não coloquei, para falar uma outra coisa também, mas um pontinho só que eu não coloquei, que eu coloquei aqui, que é em relação a comunidades e a sua rede, assim. Então, quando você está cercado de pessoas técnicas comentando e postando sobre aqueles assuntos e falando sobre aquilo, naturalmente você vai pegando um pouco do que está surgindo, do que a galera está usando, do que está funcionando, do que não está funcionando. Isso tem um valor que é difícil de você apontar qual é esse valor, né? Mas, em geral, te dá um feeling, assim, pelo menos de quando você tem que explorar um pouco mais um assunto ou outro. E isso é legal, assim. Eu faço questão de participar bastante, né, nas comunidades que eu tô, e, enfim, meu perfil eu gosto, né, nem todo mundo gosta de fazer isso, mas eu curto bastante, eu sinto que isso me ajudou muito, assim, nas que eu participo, que são mais técnicas, eu aprendi muito tecnicamente, nas que eu participo, que são mais gestão, aprendi muito de gestão também. Eu acho que tem um valor intangível aí, tá cercado de pessoas que estão falando de assuntos que são relevantes para você no dia a dia.
Boa, muito bom. Tem dois pontos que eu queria colocar aqui sobre essa questão técnica, três, na verdade. O primeiro, bem rapidinho, que é sobre quanto mais baixo o nível da gestão, mais próximo do técnico a gente deveria estar. Então, se eu acabei de me tornar um gestor de equipe, por exemplo, então eu ainda preciso de um contato técnico muito grande para ter noção de se aquela equipe está evoluindo tecnicamente numa direção que é interessante ou não, né? Aí entra nesse segundo ponto, que é, como líder, eu não necessariamente eu preciso de estar próximo o suficiente para, enfim, definir tecnicamente todos os detalhes. Mas eu tenho que ter uma boa noção de se a equipe está numa direção boa ou não, porque se ela não tiver, alguma coisa eu preciso fazer. É claro que no cenário ideal, eu vou ter alguém na equipe, ou se eu não tiver, eu vou conseguir contratar alguém para conseguir assumir mais essa parte técnica, vamos dizer assim, né? Então, a ponto de delegar isso totalmente para a pessoa, né? Eu não precisar mais me preocupar com isso. Mas enquanto esse cenário não existe, de alguma forma, na minha visão, eu deveria ter uma boa noção de se a equipe está caminhando numa direção boa ou não. E pegando aí entra o meu terceiro ponto, né? Um ponto que, talvez até para fazer um contraponto do que eu mesmo falei, sobre programar ali na equipe, né? Tem uma situação muito específica, tirando, obviamente, contextos de crise e tal, tirando esse contexto, tem uma situação muito específica que eu acho interessante, né, o gestor ou a gestora, programar ali junto com a equipe, parear, programar, resolver um problema, que é muito baseado num conceito do Lean, se eu não me engano, que é chamado de Gemba Walk, que é basicamente você, e só para explicar um pouquinho desse
conceito, é basicamente pensa numa fábrica onde você tem os líderes da fábrica muito afastados da operação, então o pessoal está ali na, enfim, mexendo em maquinário e tal, tendo problemas no dia a dia que esses líderes não conseguem enxergar. Então esse conceito surgiu justamente para trazer esses líderes para o chão de fábrica, para andarem pela fábrica mesmo, por isso que chama de walk, né? O Gemba é basicamente, em japonês, o local onde o trabalho é feito. Então é basicamente andar ali pelo Gemba para você conseguir identificar problemas que talvez já tenham até virado paisagem e as pessoas aceitaram que é coisa daquele jeito e não precisa ser. Então, na minha visão, existe esse caso específico onde um gestor, uma gestora, um líder consegue sentar junto com a equipe, parear, ver com que a equipe resolve um problema ali mais técnico, para entender se a equipe está passando por alguma situação onde está usando uma ferramenta que não é adequada ou onde tem algo que poderia ser simplificado se a equipe priorizasse uma tarefa que vai levar, sei lá, 2 dias para ficar pronto, algo muito simples, e que as pessoas já meio que aceitaram aquela situação, né? Então, nesses casos, eu acho bem interessante, de tempos em tempos, isso não precisa ser frequente, a pessoa que está na liderança se aproximar mais da equipe, no detalhe técnico mesmo, ver, enfim, as linhas de código ali, talvez programar junto com a equipe de fato, para ver se esse tipo de coisa está acontecendo ou não, se tem algum espaço de melhoria, muito óbvio da posição de quem está na liderança, que talvez não seja mais tão óbvio para quem já se acostumou com aquilo ali. Para finalizar aqui, o nosso tempo já está acabando, eu queria ir para o último tópico, que é, basicamente, eu queria pedir para cada um dos participantes aqui, né, dos participantes painelistas, né, a Pamela, a Roberta e Luciano, para trazerem alguma situação de algum erro que vocês cometeram, assim, que foi muito grande na visão de vocês, e quais os aprendizados que vocês tiveram com esse erro, na expectativa de que esses aprendizados sirvam para todo mundo que está aqui assistindo a gente, né.
Então, me adiantei nessa daí, né, eu já falei um monte aqui lá no começo, mas... eu acho que para o que é relevante aqui, com o técnico, com o engine manager e o papel da gente, acho que volta naquilo que no comecinho, quando eu virei manager, assim, eu pegava muita tarefa para atacar, que era parte do trabalho do time, assim. E eu acho que isso foi muito ruim, porque eu deixei de fazer outras coisas que só eu estaria lá fazendo naquele momento, sabe? Então, tipo, pessoas que estavam trabalhando comigo ali acabaram tanto perdendo aquelas oportunidades, todas as coisas que eu fiz. Eu entendia como coisas extra ao trabalho do time, eu estava agregando ao contexto técnico do time, adicionando monitoria, adicionando observability nos serviços que a gente tinha, configurando alarmes, fazendo coisas assim que não estavam dentro do contexto do time, mas aí quando chegou para o time se desenvolver, cadê aquelas coisas para fazer? Assim, eu tinha investido esse tempo todo em fazer aquilo, deixei de fazer outras coisas fundamentais, tipo, chegou de deixar a clareza de expectativa para as pessoas, deixar assim, olha, o que eu espero de você, o que significa fazer um bom trabalho, de estar lá junto com o pessoal que estava se desenvolvendo, até pessoas que eu sabia que estavam num momento de carreira crítico, assim, e difícil, e uma coisa ela conversa um pouco com a outra, assim, as dificuldades do trabalho de gestão e ter essas conversas difíceis com a galera acaba empurrando a gente para uma zona confortável do nosso trabalho, sabe? Então, tipo, para mim, nessa época aí, a zona confortável era codar, e com o tempo isso foi evoluindo, né? Quando eu virei agora gestor de gestores também, a minha zona confortável é resolver problemas dos times. Só que, toda vez que eu vou lá e resolvo o problema do time, eu tô roubando a oportunidade de quem é o gestor do time ou a gestora do time de fazer a mesma coisa a ela. Então, meu trabalho virou outro. Meu trabalho é desenvolver, desenvolver a carreira dos gestores aqui, é desenvolver a capacidade deles, é fazer eles conseguirem ter resultados melhores. Assim, assume-se, né, que eu fui promovido, se foi uma boa decisão, o trabalho de squad manager eu tava fazendo bem, né, então, tipo, já tava confortável para mim, é real que tava mesmo, assim, já era no nível que eu tava conseguindo conduzir mais de um time tranquilo, então isso aconteceu. E é isso, assim, na carreira de manager inteira, eu acho que qualquer carreira, na verdade, a gente passa por isso, nosso papel, ele evolui, e o que a gente sabia fazer antes é confortável, e a gente começa a fazer muito daquilo e pouco do que é, de fato, o nosso novo papel, pelo menos por um período, assim. E é isso, assim, tipo, por mais que eu tivesse a skill de feedback, a skill de delegação, a skill de não sei o quê, eu não estava aplicando o meu tempo do jeito correto. Então, depois eu fiz eu não valorizava o trabalho de gestão suficiente nessa época para poder olhar para o meu trabalho de gestão e falar, putz, isso aqui é o que eu tenho que fazer, isso aqui vai gerar um valor absurdo, tanto o valor quanto o trabalho técnico. E, eventualmente, agora vendo o impacto do trabalho, eu sei que é importante. Estou tentando diminuir o ciclo de tempo que eu fico cometendo esse erro, porque, né, evitar 100% é difícil, assim, porque realmente cada coisa nova que a gente aprende é muito difícil para a gente, né? Tem uma barreira muito grande, né? E um investimento muito grande. Então, só elaborei o problema que eu já tinha falado, né? Mas, enfim, eu tenho muitos artigos sobre erros que eu cometi. Depois posso mandar para vocês também. Acho que se eu já listei uns 15 lá. Mas, enfim.
Tá, eu tenho uma longa lista de fracassos em vários empregos, inclusive, né? Em vários momentos de carreira também. Como líder técnica, eu vou citar dois, que eles são parecidos. No meu emprego anterior, a gente, antes de existir toda essa nomenclatura de tech leads e staff e engineering manager lá em 2012, 2011, onde a gente tinha júnior, pleno, sênior, especialista ou coordenador e depois gerente, eu trabalhava numa equipe de 12 pessoas e que, teoricamente, eu era coordenadora. E ali, umas coisas que, olhando para trás, eu hoje faria diferente, por exemplo, é ter conseguindo trabalhar com todo mundo da mesma forma, né? A gente sempre acaba se aproximando mais de algumas pessoas e essas pessoas... Eu acho que eu tinha uma mentoria muito mais próxima de algumas pessoas do que outras. E eu gostaria hoje, se eu pudesse voltar naquela época, de ter tido uma liderança um pouco mais uniforme, no sentido de ter me dedicado da mesma forma para todo mundo, para ter conseguido ajudar a evoluir a carreira de todo mundo da mesma forma. É algo que, olhando para trás, eu acho que eu teria feito diferente. E hoje, como líder técnica, de novo, também de uma equipe relativamente grande, talvez o meu era um problema de cunho diferente, mas algo que eu ainda preciso trabalhar, que eu ainda erro, não é algo que eu errei e não faço mais, é uma dificuldade de dizer não, às vezes, assim, não de dizer não, mas de dizer, neste momento não posso fazer. Como eu trabalho num ponto muito de interseção entre várias outras equipes, mas também outras organizações dentro da empresa, né? Departamento de marketing, departamento de produto, departamento de customer experience e tal, eu acabo me tornando uma pessoa fácil de pedir as coisas, né? Enfim, como eu não sei dizer não, eu sou muito receptiva a essas requisições, muitas vezes o meu gestor fala: Roberta, pelo amor de Deus, foca no que você tem que fazer e para de ficar puxando trabalho para esses outros departamentos e tal. E isso é algo que eu acho que tem um pouco a ver também com estar muito tempo na mesma empresa, né? Você acaba conhecendo muita gente e acaba se tornando um rosto amigo para todo mundo. Então, tem um pouco menos a ver, talvez, com liderança técnica, mas um pouco mais a ver com essa questão de quando você se torna uma pessoa de certa influência, as pessoas se acostumam a vir para você, né, para pedir certas coisas. E saber dizer não, ou saber dizer: vou colocar, vou para o meu gerente de produto priorizar, vou colocar para quem quer que cuide do backlog priorizar, mas não eu aceitar cegamente fazer, é algo que é um problema com o qual eu ainda tenho que resolver.
Basicamente, o primeiro time que eu assumi, eu rodei e o time estava rodando super bem, mas eu não criei um time auto-organizável. Eu estava criando um time que tinha dependências ali ainda de processo, que eu puxava todos os rituais, eu puxava todas as coisas. Então, um aprendizado ali, inclusive dos rituais técnicos, é que isso acabou causando um efeito ali no time. E outro que eu aprendi também foi quando comecei a formar as pessoas ali, acabei afastando muito do técnico. Aí chegou um momento que eu percebi que eu estava até muito longe. Então, eu tive que fazer o caminho de volta ali para perceber e encontrar qual era o meu nível ali de adaptação para conseguir estar próxima, mas também não sumir e não estar próximo demais ali de acabar pegando o trabalho das pessoas. Eu acho que esses são dois, assim, que eu vejo que realmente foram bem importantes para mim.
Legal, legal. Eu vou puxar um meu aqui, que eu escolhi esse especificamente, né? Obviamente, cometi muitos erros também. Vou pegar esse porque eu imagino que outros líderes possam sofrer, né, do mesmo erro que eu sofri, né? E que eventualmente acabo sofrendo. Então, eu costumo dizer que, como gestor, né, eu tenho quatro grandes responsabilidades, né? Eu deveria, ou tento centrar minha gestão em quatro pilares, vamos dizer assim. Que são os pilares de pessoas, produto ou negócio, né? Processo e tecnologia, tá? São esses quatro pilares. E são basicamente quatro pratinhos que estão rodando ali e que se a gente não olhar para algum deles, é muito possível que ele caia, tá? Então, às vezes a gente acaba olhando muito para o pratinho, por exemplo, de processos e vira, vamos dizer assim, um Scrum Master, um Agile Coach ali na equipe e acaba deixando a tecnologia ir para um lado muito ruim, né? E a gente não estava olhando para aquilo, então as pessoas tomaram decisões ali que por um acaso eram ruins, talvez sejam pessoas mais juntas, enfim, estou chutando algumas possibilidades, né? E isso, enfim, acaba acontecendo. Então, isso é comum. Né? E eu já cometi um erro, foi um erro até razoavelmente recente, de olhar muito para o pilar de pessoas e processos e esquecer dos outros pilares, né? De tecnologia e de negócios. Tecnologia, não, a gente não chegou a ter um problema, vamos dizer assim, mas em negócios, sim. Acabei me afastando dos negócios, do negócio, né, da parte de produto, e não entendendo por que muitas coisas estavam acontecendo ali, e regras de negócio, e isso fez muita falta, assim, no momento seguinte, né? Então, quer dizer, eu me afastar do produto e do negócio acabou sendo uma péssima decisão. Obviamente, eu ter me aproximado desses outros pilares me ajudou a resolver problemas, mas por ter só olhado para eles, ele acabou me gerando problemas também na frente, né? Então, esse foi um puta aprendizado assim, que eu tive, de que a gente precisa pensar em equilibrar todos os pratinhos. Obviamente, algum pratinho vai estar mais desequilibrado que os outros, a gente vai lá, enfim, põe o pratinho para rodar de novo, né? E fica olhando para ver onde estão as maiores oportunidades, os maiores riscos ali também. Então, esse foi um erro aí que eu cometi. Eu imagino que outros líderes também cometem esse erro, então fica aí a dica para olhar para todos esses pratinhos e entender em qual deles você deveria estar atuando em cada momento, né? De novo, falando dos pratinhos. Tecnologia, pessoas, produto e processos. Bom, vou finalizar por aqui, o nosso tempo acabou. Obrigado a todo mundo que participou aqui, seja como espectador ou espectadora, seja como painelista aqui conversando com a gente, enfim, passando aí a visão de vocês, toda a experiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Pamela, obrigado, Luciano, obrigado, Roberto, obrigado a todo mundo que estava assistindo aí. Thaís, Vitor Rampazzo, Tatiana Navarro, Rodrigo Miyashiro, acho que é isso. Enfim, muito obrigado a todo mundo e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Boa noite.
Valeu, valeu.
Valeu, galera.